exemplo, se não conseguimos implementar o acordo que nós próprios negociámos. Isto enfraquece a nossa economia e a nossa posição como bloco, se nós não formos consequentes com aquilo que nós próprios defendemos. Depois, Sr. Deputado Paulo Muniz, relativamente à defesa e ao posicionamento geoestratégico que temos, enquanto país como um todo, e com as nossas regiões autónomas em particular, e os Açores que focou, deixe-me dizer-lhe, eu ontem não tive tempo, mas recentemente participei também na Cimeira dos Oceanos, promovida pelas Nações Unidas, onde Portugal teve e tem um papel destacado, porque para além de todas as oportunidades económicas, nós somos um exemplo na proteção ambiental e na conciliação entre a projeção de sustentabilidade com o desenvolvimento económico. E os Açores são nem de perto nem de longe, são mesmo o melhor exemplo da criação de zonas marítimas protegidas que são pioneiras à escala global. Portanto, estou de acordo consigo e nós continuaremos a privilegiar também a questão marítima e aérea como fator.
Sr. Deputado Pedro Correia, do Chega, trocado Ricardo Dias Pinto, então, faz favor, primeiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. O Conselho Europeu reunir-se-á num contexto de turbulência internacional. Nesta tormenta geopolítica, de conflitos e ameaças tão visíveis à segurança e à prosperidade do velho continente, parece essencial que os Estados-membros estejam à altura da situação. Este não é o tempo da pequena política, mas antes da grande estratégia. O Chega entende necessária a diversificação de parcerias. Não podia ser de outra forma, quando comércio e cadeias globais de abastecimento parecem depender cada vez mais da vontade da política e das armas. Todavia, a implementação desses objetivos não se pode fazer por via de acordos de comércio livre, que deixem os produtores portugueses e europeus em desvantagem competitiva perante blocos com regulamentação muito menos asfixiante e fatores de produção e de mão de obra muito mais baratos. Assim, é necessário saber que soluções proporá o Governo para proteger os nossos produtores dos efeitos nefastos, por exemplo, do acordo com o Mercosul, e através dele, da abertura dos mercados europeus a produtos mais baratos, produzidos em condições de muito menor exigência regulatória. Pergunto ainda, considerando a opção da Sra. Von der Leyen com a transição energética, que este Governo tão entusiasticamente acompanha, ou um possível cenário, por exemplo, do encerramento do Golfo Pérsico pelo Irão, o que vai propor que a União faça para estabilizar os já elevadíssimos preços da energia e proteger assim os consumidores e empresas europeias. Termino com uma questão não menos relevante. Desde a sua entrada, Portugal beneficiou de mais de 150 mil milhões de euros em apoios. Porém, depois de 2027, poderá deixar de ser assim, em grande parte devido ao potencial, mas por si tão festejado, alargamento da União Europeia. Deveremos, no mínimo, perder fundos substanciais. Sr. Primeiro-Ministro, como propõe o Governo encarar esse novo e pesadíssimo fardo financeiro, se não, como sempre, à custa dos contribuintes? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Correia, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. No âmbito da soberania económica, o Chega defende a soberania de Portugal no seu mar, tal como diz a Convenção de Montego Bay de 1982, recusando a alienação dos nossos direitos sobre o nosso mar territorial, sobre a nossa zona económica exclusiva e uma futura extensão da plataforma continental em favor da União. Senhor Primeiro-Ministro, como disse, esteve na Conferência da ONU sobre os Oceanos, decorrida em Nice, e nessa conferência, no entanto, afirmou, e cito: "Temos a responsabilidade de dizer ao mundo que a natureza não é propriedade de ninguém, é propriedade de todos." Não, Sr. Primeiro-Ministro, a nossa zona económica exclusiva não é de todos. O que vai fazer para defender efetivamente os interesses de Portugal e a nossa zona económica exclusiva nestes anos de tempestade geopolítica e transformação da ordem global. Senhor Primeiro-Ministro e também líder da AD, o seu candidato à presidência, Marques Mendes, apareceu há dias atrás de uma forma infeliz, com uma séria ausência de sentido de Estado, condenando o ataque de Israel ao Irão como desnecessário e que serve apenas para desviar as atenções do que se passa em Gaza. O que se passa em Gaza é grave e humanitariamente um assunto de urgência máxima. Mas, depois do regime iraniano ter rejeitado as inspeções da Agência Internacional de Energia Atómica, depois do Irão ter reiteradamente ignorado os pedidos para a assinatura de um novo acordo nuclear com os Estados Unidos, depois de ter conseguido o enriquecimento de urânio suficiente para 9 bombas atómicas e ter alcançado a capacidade de as produzir em menos de um ano, possivelmente até antes, entre 6 a 8 meses, enquanto aliados na América e na Europa defendem o direito à defesa de Israel, Sr. Primeiro-Ministro, qual vai ser a sua posição no Conselho Europeu, afinal? Qual vai ser a posição de Portugal para o Médio Oriente no xadrez da diplomacia mundial? Muito obrigado.
Sr. Primeiro-Ministro, 4 minutos e 30.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto, Sr. Deputado Pedro Correia, também agradeço as vossas questões. O Chega tem sido recorrente a colocar, enfim, em cima da mesa as suas dúvidas, reservas, para não dizer mesmo a sua oposição ao acordo da União Europeia com o Mercosul. A minha percepção é que os senhores deputados não estão a ver bem o alcance deste acordo, porque aquilo que acabam por argumentar é precisamente o objeto do acordo. Ou seja, é verdade que nós precisamos de ter igualdade de tratamento, reciprocidade de regime relativamente aos nossos produtores, nomeadamente agrícolas, sobre regras ambientais, sobre regras de procedimento, sobre regras comerciais. E é precisamente isso que o acordo entre a União Europeia e o Mercosul garante e salvaguarda. Sem acordo, que é a situação que nós temos hoje, nós estamos expostos a receber efetivamente os produtos provindos daquele espaço sem que haja esse controlo, sem que haja a possibilidade de exigência da reciprocidade das regras que esse espaço aplica e nós aplicamos aos nossos produtores. Portanto, eu creio que a Europa deve fazer essa reflexão com profundidade, nomeadamente os países que têm apresentado mais resistências, a Itália, a França, sobretudo a França até. E eu tive já a ocasião de dizer ao presidente francês que me parece que também estão a ver mal o ângulo com que olham este acordo. Eu não estou a dizer que o acordo é perfeito. Nenhum acordo, ainda por cima este, demorou 25 anos a negociar, pode ser 100% satisfatório. Não será. Mas no essencial, naquilo que é o objeto, a trave mestra do acordo, ele precisamente visa proteger, dentro deste mercado livre entre estes dois espaços, a igualdade de tratamento e de oportunidades. E é por isso que nós devemos estar atentos, devemos, obviamente, colocar uma ou outra norma que possa ser mais penalizadora em cima da mesa, mas no essencial, se nós não tivermos a coragem de o implementar, nós vamos expor o nosso mercado àquilo que é a situação de hoje. E a situação de hoje é que nós vemos várias vezes as nossas prateleiras nos mercados e nos supermercados invadidas por produtos que vêm daquela região e que não têm, efetivamente, o controle que os nossos produtores têm nas suas atividades. Depois, dizer que relativamente à questão energética, nós estamos atentos. Estamos atentos e temos que ir gerindo aquela que é a situação da sua evolução nos mercados internacionais, mas a nossa estratégia é uma estratégia de caminharmos para maior autonomia, maior soberania neste domínio. Por isso nós temos, de facto, sido porta-vozes da necessidade de continuarmos a estimular a capacidade produtiva na Europa, no caso português, muito alicerçada nas energias renováveis, não apenas por elas serem renováveis, é porque é uma potencialidade que nós temos. Nós temos vento, nós temos mar, nós temos sol, nós temos fontes, temos água, nós temos fontes de energia renovável e, portanto, podemos juntar a nossa capacidade de gerar energia amiga do ambiente com a capacidade económica da própria produção energética. E é isso que nós queremos fazer, como disse há pouco na intervenção inicial, potenciando um mercado europeu que possa estar interligado e que nos possa oferecer maior capacidade de autonomia para não estarmos sujeitos precisamente às oscilações que vêm da situação geopolítica. Depois dizer, relativamente à questão da zona económica exclusiva, que uma coisa é nós defendermos intransigentemente a nossa zona económica exclusiva, outra coisa é dizer, como eu disse e reafirmo, que a natureza, a proteção ambiental é propriedade de todos. É mesmo. Porque aquilo que acontece noutros espaços geográficos influencia a nossa vida e influencia a própria natureza do nosso espaço territorial. E aquilo que nós fizermos também influencia a natureza e o espaço territorial dos outros. E se nós não tivermos esta visão do mundo, nós não vamos conseguir ter sustentabilidade, não vamos conseguir legar às futuras gerações um mundo capaz de enfrentar, por exemplo, os efeitos das alterações climáticas e outros desafios.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado João Torres, Partido Socialista, 4 minutos e 30.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, Sras. E Srs. Deputados. A reunião do Conselho Europeu dos próximos dias 26 e 27 de junho continuará a exigir uma abordagem comum por parte dos Estados-membros da União Europeia. Construir uma Europa mais competitiva, segura e autónoma e afirmar a União Europeia como um ator global eficaz. A agressão russa à Ucrânia permanece a maior ameaça à paz no nosso continente. Portugal deve, como tem feito, renovar um apoio firme e inequívoco ao povo ucraniano na defesa da sua soberania e da sua liberdade, dando suporte a Kiev, tanto no apoio humanitário como na ajuda militar, até que uma paz justa, abrangente e duradoura seja alcançada e a reconstrução do país devidamente assegurada. Sem desconsiderar os desenvolvimentos militares recentes dos últimos dias, que são suscetíveis de provocar um conflito regional alargado, não podemos ignorar a situação dramática vivida, em particular, na Faixa de Gaza. Como membro responsável da comunidade internacional, Portugal deve assumir sem hesitação a defesa do reconhecimento do Estado da Palestina. Por isso, renovamos hoje esse apelo e seria importante ouvir do Sr. Primeiro-Ministro uma palavra a esse respeito. No PS, estamos convencidos de que o reconhecimento do Estado da Palestina será um contributo real para a viabilidade da solução de dois Estados, devolvendo esperança tanto ao povo palestiniano como ao povo de Israel no que diz respeito à sua própria segurança. Senhor Primeiro-Ministro, os choques geopolíticos recentes demonstram que a Europa tem de reforçar a sua segurança coletiva e a capacidade de defesa. Estão em curso, como é sabido, passos históricos para construir a Europa da defesa e devemos manter esse rumo sem vacilar. Precisamos de continuar a reforçar as capacidades militares conjuntas, fortalecer a indústria europeia de defesa e aumentar o investimento partilhado em segurança. As ameaças atuais tornam urgente garantir a prontidão da defesa europeia e esse caminho é, naturalmente, por nós, no Partido Socialista, acompanhado. Num cenário internacional em rápida mudança, a União Europeia deve afirmar-se cada vez mais como potência de paz, desenvolvimento e estabilização. As relações com os diferentes parceiros globais devem ser intensificadas, promovendo o multilateralismo e a diplomacia ativa na resolução de conflitos e a luta contra as ameaças comuns. É também necessário debater o papel internacional do euro enquanto moeda de referência, reduzindo ou mitigando vulnerabilidades externas e aprofundando a autonomia financeira europeia, um tema que estará cada vez mais na agenda política da União. Sr. Primeiro-Ministro, a prosperidade económica da Europa anda de mãos dadas com a sua capacidade de competir num mundo cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo. Para proteger o nosso modelo social e criar oportunidades de emprego de qualidade, a Europa precisa de explorar novos mercados, designadamente no âmbito do Tratado com o Mercosul, de aprofundar um mercado único que que tem ainda muitos obstáculos que é necessário eliminar.